Fala, doutor!
O autismo, cujo termo técnico é transtorno de espectro autista, afeta principalmente a capacidade de comunicação de uma criança. O tratamento é multidisciplinar e nem sempre exige uso de medicamentos. E sobre este assunto eu converso com o Dr. Antônio Carlos de Farias, que é neurologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Doutor Carlos, explica para a gente, então, o que é o autismo para a gente iniciar essa conversa.
O autismo, ele é considerado uma doença do neurodesenvolvimento. Há um comprometimento do amadurecimento do cérebro, da trajetória de desenvolvimento do cérebro. Todas as pessoas, quando elas nascem, o cérebro ele tem uma forma de ir amadurecendo, de formando as suas conexões. No autismo, essas formações de conexões do cérebro, ela se dá de forma um pouco mais lenta e muitas vezes numa trajetória diferente dos indivíduos que não são afetados pelo autismo.
E o que é que pode provocar isso, doutor?
Isso pode provocar problemas de ordem de comunicação. Tem muita dificuldade na parte de comunicação, tanto a comunicação pela fala como a comunicação pela expressão corporal. Isso pode causar prejuízos de ordem comportamental, que muitas vezes eles têm dificuldade de integrar aquilo que eles percebem do mundo em relação aos sentidos, visão, audição, tato. Então, essa percepção distorcida do ambiente onde ele está inserido gera comportamentos que muitas vezes não são comportamentos adaptativos, quer dizer, comportamentos que são importantes para o aspecto assim, de autonomia, de aprendizagem, de relacionamento social.
E existe na medicina algo que comprove o que é que provoca todos esses transtornos, doutor?
Nós não temos todas as explicações à origem do autismo. Nós sabemos que há uma confluência de fatores ambientais, visto que a doença é bastante prevalente em crianças que tiveram problemas de parto, que nasceram prematuros, como também nós temos situações de ordem genética, que a doença também é bastante prevalente em algumas doenças genéticas decorrente de alterações cromossômicas, por exemplo. Então, há uma confluência do fator genético com o fator ambiental, que nós chamamos de epigenética, ou seja, o indivíduo nasce com uma certa predisposição genética, mas precisa ter também o impacto do ambiente para que a doença ecloda.
E dentro dessa condição, como é que é diagnóstico, doutor? Faz diferença diagnosticar cedo ou tarde essa disfunção?
Como é um problema que afeta a trajetória do neurodesenvolvimento, é muito importante que você faça o diagnóstico precoce no momento em que o cérebro está iniciando o seu processo de desenvolvimento e no momento que o cérebro é mais suscetível à reabilitação. Então, se você identifica, por exemplo, característica do problema antes dos 18 meses, a possibilidade da criança ter um desenvolvimento de linguagem mais próximo do normal, uma capacidade de aprendizagem mais próxima do normal, é muito maior. Por quê? Porque o cérebro, as conexões do cérebro não estão totalmente formadas. Então, há algumas reabilitações que se façam de forma sistematizada, com um determinado nível de frequência, favorecem essas conexões. E o melhor momento de fazer isso é justamente no momento anterior aos 18 meses, que é onde a criança está numa fase de uma janela cerebral mais favorável para o desenvolvimento de linguagem e da comunicação.
E a partir, então, dessa atenção após o diagnóstico, qual é a qualidade de vida que essa criança pode ter, visto que os níveis, né, de autismo podem ser diferentes para cada caso, doutor?
O melhor prognóstico ele está associado exatamente com o início precoce do tratamento. E nós vamos ter esse melhor prognóstico justamente nas crianças que fizeram essa intervenção, principalmente começaram antes dos 18 meses de vida. Agora, do ponto de vista de características clínicas, o autismo ele tem realmente, ele é nominado transtorno do espectro autista justamente por causa dessa característica que você pode ter crianças que têm boa capacidade de linguagem, que tem um bom nível de inteligência, mas você também pode ter, dentro do espectro, casos mais graves de crianças que não falam, que têm um prejuízo de cognição muito importante, Então, o melhor prognóstico, ele vai estar muito relacionado com essa capacidade de comunicação e inteligência que a criança tem. Daí a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de entender que uma criança que não tem qualquer tipo de fala, que tem movimentos estereotipados, movimentos repetitivos, que essas crianças são rotuladas como autistas, e às vezes você vê crianças que têm nível de inteligência normal, que você tem um ensino regular, que tem uma boa capacidade de aprendizagem, também o são. Então, na verdade, são algumas as características que as diferenciam. Então, você pode ter dentro do espectro um maior comprometimento ou menor comprometimento, tanto de linguagem como de inteligência.
Falando sobre a prevalência entre meninos e meninas, é de fato uma doença que incide mais no sexo masculino?
Exatamente. Ela é uma doença mais prevalente no sexo masculino. Temos algumas hipóteses, né? Porque, por exemplo, a menina ela tem dois cromossomas X, e o menino tem um cromossoma X e um cromossoma Y. Como o cromossoma X tem uma ligação muito forte com o desenvolvimento do cérebro, a menina, por ter dois, quando ela tem um comprometido, às vezes o outro compensa. O menino não, ele tem só um X. Então, a tendência do menino é ter mais problemas de neurodesenvolvimento. Não só o autismo, mas outras patologias, como transtorno de atenção, dislexia, deficiência intelectual, elas são mais prevalentes no sexo masculino. Mas isso não significa que a menina não tenha. A menina tem uma frequência menor.
E para a manutenção dessa criança em condições de convívio, doutor, esse tratamento tem que ser por toda a vida?
Hoje, todo o trabalho que nós fazemos na área de saúde e educação é muito focado no sentido da inclusão, de favorecer a autonomia, porque a característica da doença, ela se estende ao longo da vida. Há um comprometimento clônico do neurodesenvolvimento cerebral. Mas, de acordo com a reabilitação, esses indivíduos, cada vez mais, eles têm uma possibilidade de vida o mais próximo de uma vida social normal. Como todas as pessoas têm. Podem ter suas características serem um pouco diferentes, ter hábitos de vida um pouco diferentes, mas podem ser perfeitamente inseridos na sociedade, como tantas outras situações que nós temos de diversidade cultural e social e da patologia. Quer dizer, a doença ela não deve impedir o indivíduo de exercer o seu papel social. O que depende é da família e da sociedade criar condições para que esses indivíduos possam ser adequadamente inseridos.
O que é o desafio, então, no que diz respeito ao tratamento, ao acompanhamento do autismo?
Eu acho que o maior desafio, primeiro, é essa conscientização, tanto dos profissionais de saúde, como dos profissionais de educação, como dos familiares, de cada vez mais ter conhecimento sobre as características do problema para que ele seja diagnosticado de forma precoce. O segundo desafio é criar cada vez mais, no ambiente da educação, condições para que esses indivíduos possam ser incluídos. Famílias têm muitas dificuldades de ter uma parceria com as escolas do ponto de vista de contemplar currículo adaptado que favoreça a progressão dessas crianças. E o terceiro ponto é o acesso a serviços especializados. Nós precisamos ter mais serviços especializados para lidar com esse tipo de situação.
Antônio Carlos de Farias, neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba.
Fala, doutor! Uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.